Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 5 de abril, do seu Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Boa semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia. Para você também, para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai nos acompanhar e ficar bem informado. E sua participação é super importante, como sempre, através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Você já pode ir enviando sua mensagem escrita. E também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas colocações, suas observações aqui no Jornal do Meio-Dia. Já já, Coutinho Neto e as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Então fique conosco aí para você ficar bem informado, caro ouvinte. Olha, dia 5 de abril, Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: setor funerário descarta risco de colapso na capital baiana. Ainda bem, né, Marcos? Isso. Imagine aí. O que a gente deseja é que essas mortes por Covid-19 parem, né? Chega ao fim.
Jornal Dia de Teresina: por dia, 262 piauienses perderam o emprego.
Isso aí é reflexo, gente, da pandemia de Covid-19, né? Infelizmente, fazendo gerar desemprego. Vamos de Jornal do Comércio de Recife. Pleno do STF quer julgar permissão à missa e culto. Lembrando que o Nunes, né? O ministro Nunes liberou lá a realização de cultos, né? Aí agora, por causa de alguns questionamentos, o pleno do STF quer julgar, né? Ou seja, vai para todos lá julgarem, né?
Diário de Pernambuco, liberação de igrejas e templos deve parar no plenário do STF.
Tá vendo aí? Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, novo decreto prorroga lockdown no Ceará. Inclusive, eu estava olhando nas redes sociais, né, pesquisando na internet também, boa parte da população do Ceará está descontente, né, com esse lockdown aí. E estão reclamando que muita gente já está passando fome, mesmo por conta desse lockdown, Marcos.
É fácil. Tribuna do Norte de Natal, relicitação do aeroporto exigirá lance mínimo de 130 milhões de reais.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís, sonhos e planos adiados e a esperança de cura da Covid.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, avanço mortal da pandemia, cemitérios públicos não têm mais vagas.
Jornal Estado de São Paulo, vacinação de prioritários deve ser concluída só em setembro.
Agora de São Paulo, saiba quem ainda pode sacar o seu abono do PIS neste ano.
Jornal Globo do Rio, crianças em casa. Com nova onda, 18 governos fecham escolas estaduais e particulares. Aqui na Bahia nunca abriu, né? Desde 2020.
Jornal O Dia do Rio, Covid-19, tomógrafos da prefeitura inoperantes.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, reabertura de igrejas e templos em BH entra com recurso, né? No caso, a Prefeitura, né, de Belo Horizonte entra com recurso no STF para derrubar a liminar. Inclusive, o prefeito de lá, né, o Calil, de Belo Horizonte, capital mineira, chegou a multar uma igreja que estava aberta. Só que a igreja estava com direito de estar aberta porque o STF liberou. Né? E é uma situação complicada, gente. Eu acho que tudo tem que ser analisado, né? Se não existe aglomeração na igreja, desnecessário, né?
Correio Brasiliense, vacinação começa hoje nas forças de segurança do Distrito Federal.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, emprego com carteira assinada no Rio Grande do Sul, está perto do nível pré-pandemia. Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, né? São 12 horas e 17 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, interage conosco, tá? 3675-2000 para falar ao vivo, por telefone, ou já envia a partir de agora a sua mensagem escrita para o 98829-1029, que é o nosso WhatsApp. Olha, nós gostaríamos aqui também de deixar uma nota de falecimento e deixar nossos sentimentos a toda a família da dona Maria Faria Cerqueira. A dona Maria também faleceu vítima da Covid-19. E ela era mãe do nosso saudoso colega aí, Solon Cerqueira, que também faleceu esse ano por conta da Covid-19. Então a gente deixa aqui nossos sentimentos a toda a família, né, Marcos?
Nossas condolências aos amigos, familiares da família do Solon, agora foi a mãe.
Dona Maria Faria Cerqueira, infelizmente, gente. Então, para você que não acredita, né, que famílias inteiras estão sendo devastadas por conta da Covid-19, tá aqui um exemplo, né? Outro dia, Marcos postou no grupo da gente, né? Um casal, né, Marcos?
Sim.
Que faleceu deixando um bebê, né?
De meses, né? De colo.
Pois é. Então, gente, é a realidade. Então, a gente tem que continuar se cuidando para não pegar Covid-19, tá? E fazendo, cada um fazendo a sua parte, se unindo sempre e encarando esse novo normal, trabalhando com máscara, higienizando sempre as mãos, mantendo o distanciamento social. A aglomeração não é bem-vinda. Quem faz a festa na aglomeração é o vírus, tá? Então, por favor, consciência. Consciência, mas lembrando que nós temos que ajudar muita gente que precisa, né? Os empregos têm que continuar, né, Marcos?
Sim.
Porque miséria e pobreza também gera muitas mortes. A gente sabe disso. Olha, são 12 horas e 19 minutos... Vamos trazer aqui para os nossos ouvintes o boletim da Covid-19. Olha, eu sempre entro de manhã no Facebook da Prefeitura de Ilhéus, atualizo. Agora, acabei de fazer isso de novo. Nós não temos aqui no Facebook, né? Não tem no Facebook da Prefeitura de Ilhéus o boletim da Covid, no caso que saiu ontem, dia 4, já que hoje é dia 5. Né? O de Itabuna saiu ontem. O de Ilhéus, o último que a gente tem aqui é do dia 2. De sexta-feira. Só vou dar uma resumida para vocês. Nesse boletim do dia 2 da Secretaria de Saúde de Ilhéus, no boletim da Covid, diz que são 15.138 casos confirmados, um total desse total, 14.274 curados, e Ilhéus tem 482 ativos, tá? As pessoas doentes. 382 óbitos, infelizmente, dos 81 leitos de UTI, 74 ocupados. Né? Então, de lá para cá, esses números já mudaram. Afinal de contas, isso aqui é do dia 2. Então, o correto era que tivesse aqui o boletim de ontem, do dia 4, tá? Mas não tem, infelizmente. Então, a gente vai pro boletim da Covid de Itabuna, que sai diariamente. Esse saiu ontem, né, dia 4, e informa. Desde o início da pandemia, são 27.073 casos no município, deste total, 26.159 curados. Itabuna tem 440 casos ativos. Infelizmente, o município registrando óbitos tem 474, tá? Infelizmente. 35 leitos de UTI ocupados, tem 14 leitos disponíveis. Lembrando que Itabuna aumentou o número de leitos com hospital de campanha, né, Marcos?
Sim. Verdade, sim.
E a semana passada a gente até falou, né? Logo, logo vão surgir esses números aí. Uhum. Pois é, já estão aqui. Então, no momento, Itabuna tem 14 leitos, né? Com o boletim que saiu ontem. Pode ser que agora, nesse momento, tenha esses 14? Talvez não, porque dentro de horas muda, né? Mas está aí a média para você saber. E 33 pessoas em internamentos clínicos e 23 leitos de internamento clínicos disponíveis, tá? É, inclusive, Itabuna, aqui a prefeitura tem até um comunicado, tá? Que é um aviso importante, que hoje, dia 5, o setor de tributos está fechado para desinfecção pelo motivo de colaboradores internos testarem positivo para a Covid-19. Então, a gente sabe que tem que fechar o ambiente e desinfectar, né, Marcos? Uhum. Então, tá aí o aviso da Secretaria da Fazenda Central de Tributos da Prefeitura de Itabuna, tá? Sobre essa questão aí. É, mas aí a gente traz aqui os números atualizados de hoje em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI de Itabuna e Ilhéus. Os dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, mostram que hoje, segunda-feira, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para tratamento da Covid-19 em Ilhéus está em 84%. Dos 20 leitos do Centro de Convenções, 14 estão com pacientes, taxa de ocupação de 70%. O Hospital de Ilhéus tem 11 leitos disponíveis e está com 9 ocupados, então são 82% de ocupação. Já o Hospital Vida Memorial em Ilhéus, que tem 10 leitos, todos estão ocupados, então 100% de lotação. O Hospital Regional Costa do Cacau, também em Ilhéus, tem 40 leitos e 35 estão com pacientes. Lá tem 88% de ocupação. Já em Itabuna, a média de ocupação dos leitos é de 70%. O Hospital de Base, que possui 40 leitos de UTI, tem 27 ocupados, então representa 68%. Já o Hospital Calixto Midlich, dos 6 leitos disponíveis, 5 estão ocupados, representando 83%, tá? No base aqui, se não me engano, eles englobaram o hospital de campanha, tá?
Uma taxa de ocupação alta ainda, né?
Ainda. É. Mas se você parar para analisar com os demais, deu uma diminuída. Deu uma diminuída, porque antes estava vindo tudo com 90 e tanto, 100%.
É,
90 e tanto, 100%.
É preocupante, né?
É preocupante, certamente. Precisa diminuir mais, de preferência zerar, né? Com as pessoas recuperadas... E cada vez menos pessoas infectadas, né, minha gente? Ô, Marcos, vamos falar de vacinação? São 12 horas e 24 minutos. Falar da vacinação da Covid-19. Ilhéus amanhece com chuva e filas nos postos, tá? É, vou dar uma resumida sobre Ilhéus, porque Marcos tem informação aí de Itabuna, são muitas informações. E Ilhéus hoje amanheceu aí com muita chuva, filas nos postos, tá? A vacinação na Cruzada do Bem, ali nas proximidades do Estádio Mário Pessoa, a fila dava volta no quarteirão. Os idosos foram informados que seria só disponibilizados aí 600 doses, tá? De vacina no local. E aí a importância da vacina é tão considerável que as pessoas estão dispostas a tomar chuva para serem imunizadas. É, estão corretas, né? Mas a prefeitura poderia instalar todos, né? Eu estava olhando essa observação aí. É, que o blog do Guzmão postou hoje. E aí a gente aproveita para lembrar que a vacinação em Ilhéus, idosos 65, 64, 63 anos. Então, hoje começou às 8 da manhã. Cras Norte, Cras Sul, Cras Vilela, Cras Oeste, Cras Olivense e Cruzada do Bem, como eu acabei de dizer, tá? E aí a gente vai para Itabuna, porque Itabuna também nós temos informações, né, Marcos, sobre a retomada da vacinação da faixa etária dos 60 aos 69 anos, né?
É, após as cenas de tumulto e falta de vacinas na última quarta-feira, dia 30, a imunização de pessoas da faixa etária dos 60 aos 69 anos foi retomada há pouco, por volta das 11 horas da manhã, em Itabuna. O município havia convocado o público da faixa dos 60 anos para ser imunizado, mas havia apenas 5.700 doses para mais de 18 mil pessoas que deveriam receber a primeira dose da Coronavac ou AstraZeneca. A vacinação ocorrerá em unidades de saúde nos bairros. Na região central, a vacinação será na unidade José Maria de Magalhães Neto, antigo CESP. A imunização deverá começar a partir das 8 da manhã. Ainda na semana passada, quando ocorreu o caos nas unidades de saúde e no sistema drive-thru, a secretária de saúde de Itabuna, Lívia Mendes, pediu paciência às pessoas e alertou que a vacinação será gradual e somente avançará para outras faixas etárias quando concluída a aplicação da primeira dose de quem está nesta faixa dos 60 a 69 anos. Mesmo Itabuna sendo a quarta maior cidade da Bahia, o município recebeu apenas 2.340 doses. Na semana passada, recebemos 5.710 doses e não foi suficiente. Diante da grande demanda, foi necessário fazer um pré-agendamento daqueles que ficaram na fila e não conseguiram atendimento, explica Camila Brito. Hoje, para a unidade de saúde do bairro São Caetano, por exemplo, foram destinadas 200 doses, no Califórnia, 150. Para o Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto, 150 doses e Jardim Primavera, 130. Estamos aguardando a nova remessa de vacinas, mas não sabemos o dia que chegará, informa a secretária. Então, não se pode ampliar a faixa de vacinação sem que outra tenha sido vacinada, né, Cássia?
Exatamente, né? Bem, rapidinho aqui sobre essas vacinas, tá? Em Ilhéus, vacinação na zona rural, aqui informa que idosos com 60 anos ou mais, tá? Em Ilhéus, vai ter direito aí à vacinação. Amanhã, terça. Cadê? Terça-feira. Peraí. Vamos fazer o seguinte: como o negócio aqui tá mudando com slide, eu vou. Tá no Facebook da Prefeitura. Eu vou separar aqui para eu divulgar com calma essa vacinação na zona rural, os locais e os dias, tá bom? Já. Vamos atender o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele está na linha e traz informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Bom início de semana.
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. E bem, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana que começa hoje. Assim também como para você, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Coutinho.
Excelente semana de abril.
Isso, para você também, um excelente início de semana, ótima segunda.
Obrigado, Marcos. Obrigado, Kátia. Uma boa tarde, um abraço muito especial a você que está acompanhando também aqui a programação da Gabriela FM. Em especial agora, já o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço, inclusive informações do setor policial, muitas ocorrências, feriado prolongado, não tivemos a edição da última sexta-feira do JMD, mas procuramos fazer um resumo dos principais fatos, pelo menos aqueles que aconteceram nas últimas horas aqui em Ilhéus, em Itabuna e também em toda a nossa região. Pode abrir a porta, colocar o cinto, passar o álcool gel e já está de máscara. Assim, Marcos e Kátia, por falar em máscara, ontem pela manhã eu fui, preciso ir até uma farmácia localizada aqui na região do Parque Infantil, próximo ao Malhado. E fiquei aterrorizado com a quantidade de pessoas que não estavam utilizando máscara, andando livremente na rua, ingerindo até mesmo bebida alcoólica em alguns bares daquela região, sem fiscalização, e um número absurdo, repito, alarmante, a cada 10 pessoas, pelo menos 7 não estavam fazendo em via pública o uso de máscara, o que é lamentável para uma cidade que venha passando por toda esta pandemia aqui, a cidade de Ilhéus, assim também como todo o restante do Brasil. Mas vamos lá, sim, coloque sua máscara, passe seu álcool em gel e você vai acelerar fundo agora aqui a bordo da viatura da 102,9 com um tanque repleto de informações do setor policial. Girando com giroflex bem ligado no bairro do Teotônio Vitela, onde são pertencente a 70 CIPM, a guarnição 7012. Ela fazia rondas no local conhecido como Favela do Rato, no bairro Teotônio Vilela, momento este que avistou uma pessoa suspeita, o qual tentou fugir do local ao perceber a presença da viatura, sendo alcançado pelos policiais pertencentes àquela viatura. Ao realizar a revista pessoal neste indivíduo, os militares encontraram com o mesmo petecas de maconha, pinos de pó, pedras de crack, confira, quase R$70. O acusado e os objetos foram apresentados na delegacia, onde feito o lavrado auto de prisão em flagrante após o BO. Mas, por conta da lei de abuso de autoridade, a polícia militar está proibida de fornecer o acusado. Ainda em relação à polícia, no último sábado, a polícia militar interrompeu uma festa clandestina com aglomeração de várias pessoas que estava acontecendo no condomínio Pedro Fontes 1, em Itabuna, no bairro São Roque. De acordo com os policiais, o indivíduo, ele foi conduzido no complexo policial de Itabuna, onde foi ouvido pelo delegado de plantão e posteriormente liberado. Muito brando isso aí. Além disso, um automóvel e dois aparelhos de som foram apreendidos nesta ação policial. Vale ressaltar que enquanto alguns aglomeram e promovem eventos clandestinos, desrespeitando as diretrizes e decretos estabelecidos em combate à pandemia do coronavírus, o número de óbitos em decorrência da doença em Itabuna já está em 474. Mais de 27 mil pessoas já foram contaminadas em um intervalo de apenas um ano e um mês. Olha, uma morte aconteceu, a morte violenta no município de Itacaré, bem pertinho aqui da cidade de Ilhéus. O corpo de um homem foi encontrado no local que dá acesso à praia do Avaizinho, localizado na BA-001, rodovia Ilhéus-Itacaré, isto no dia de ontem, domingo. Populares que passavam pelo local viu o corpo e acionou a polícia militar. E a vítima já foi identificada como Tiago Barbosa de Oliveira, homem que trajava bermuda, camisa e sandália, aparentemente estava sem marca de violência, mas peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para o levantamento cadavérico e remover o corpo para a necrópsia, para dar continuidade às investigações sobre o caso, se realmente o caso dessa morte que realmente foi violenta. É natural. A violência também entrou em nossa região. Aconteceu um ataque na cidade de Barro Preto. Quatro homens encapuzados chegaram em um veículo e executaram um cadeirante com um tiro de escopeta calibre 12. A vítima foi identificada como Moisés Pereira, de 40 anos de idade. Este fato aconteceu dentro da própria residência desta vítima, onde havia mais duas pessoas, todas foram matadas. Dona Irene, entrada de Moisés, se pareceu, atingida por um tiro. Os atiradores em seguida fugiram por algum ignorado. O cadeirante Moisés foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica até o Instituto Médico Legal da cidade de Itabuna. Esse foi o primeiro homicídio do ano na cidade de Barro Preto, já sexta-feira, vem contabilizando 45 crimes violentos no ano de 2021. Daqui a pouquinho, nossa viatura volta com muitas informações. Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e Feira de Santana, hein, atingindo a centésima morte violenta no ano de 2021. Saiba quem foi e como foi daqui a pouco aqui no JMB, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cássia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. São 12 horas e 34 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Olha, tem uma utilidade pública aqui para os nossos ouvintes, você que está precisando de emprego, preste atenção, tá? Atenção você que é montador profissional de móveis planejados. A M7 New House Móveis Planejados tem uma oportunidade de trabalho para você em Ilhéus. Se você é montador profissional e mora em Ilhéus ou até mesmo em Itabuna, tá? E pode vir trabalhar em Ilhéus, obviamente. Ligue para 73 981449645. Atenção você que é montador profissional de móveis planejados, tá? A M7 New House está contratando. Ligue para 98144-9645. 8144-9645. Falar com o Thiago, da M7 New House Móveis Planejados. Aproveita essa oportunidade aí, né? Sempre tem alguém precisando de trabalho, ainda mais nessa situação, né, Marcos?
Verdade, sim.
Já temos ouvinte na linha, então vamos atender direto?
Vamos lá.
Oi, boa tarde, quem fala? Boa. De onde?
Boa tarde, aqui é Graça Bonfim, da região da Tranquilidade.
Onde fica a região da Tranquilidade, Graça?
Fica entre Maria Jata e Rio do Engenho.
Massa, então boa tarde, Graça. E um abraço a todos aí dessa região, da Tranquilidade. É tranquilo mesmo?
É, muito tranquilo e lindo.
Ah,
lindo,
que
lindo, lindo. É um sonho.
Ilhéus tem locais maravilhosos, né? Muito é. Muita beleza natural.
Lá passa o Rio Santana.
Ah, que bacana, Graça. E o que, que você traz pra gente de informação?
Ô, Suzy, tô tão chateada. Ó.
Não é Suzy não, amor. É Kátia Gomes
Kátia
e Marcos
Gomes.
Bezerra.
Desculpe, Marcos e Kátia. Ó, saí de lá, debaixo de chuva da roça... Aí vim para aqui, para a Nossa Senhora Vitória, né, com eu e mais 3 pessoas, idosos, tomar essa vacina. Uma fila de mais de 400 pessoas. Aí só deram ficha para 300. Aí vim embora fazer hora. Quando foi umas 11 e pouca, eu fiz um lanche, porque a gente que passa de 65 sabe como é que é, né? Não pode passar de hora de comer, que dá tonteira. Aí voltei, crente que ia... Estava mais vazio e que ia ter ficha. Quando cheguei lá agora, tá vazio, tá. Um bocado de funcionários, tudo sem fazer nada, e a vacina tinha acabado. Não tinha mais vacina. Agora, 300 fichas para o Pontal todo, para a região do Nossa Senhora da Vitória todo, para o Coto, para o Santo Antônio, para o Rio do Engenho, que pega essa comunidade toda. É muita sacanagem, só falando assim, né? Eu tô chateada, sabe que é chateada? Agora mandou, vem amanhã cedo, chegue umas 5 horas da manhã, que amanhã tá dando. Agora amanhã, só que a idade de 60, 61, 62, como é que vai, não vai estar? Não é?
É complicado, né, minha amiga?
É complicado. É. O prefeito não tem noção, não, das coisas, não tem noção da vida da gente. Se você disse a fila que tava todo mundo aglomerado, todo mundo junto.
Meu Deus.
E parecia que eram 4 filas.
Nossa.
Mas todo mundo colado.
Entendi.
Foi um horror, um horror. Esse prefeito, ele tem que parar de dormir. Sabe, ele tem que sair cedo de casa para ele ver a situação do povo. Que a gente já pega um ônibus cheio, né, no distrito. Já não tem também, né, que só tem até a metade do dia, até meio-dia. Depois não tem mais ônibus. Então a gente já sofre com tanta coisa. E a fome que o povo tá passando, né? Ainda tem isso, porque ele não sabe, ele pensa que todo distrito, todo mundo tem uma fruta... Que tem um tempero, tem isso. A maioria também não tem. Não tem. Quando é época de jaca, todo mundo come. Quando é época de fruta, tem. Mas tem época que não tem fruta nenhuma pra matar a fome.
Eu
Só
entendo.
Tem folha seca.
Tá bom,
bom,
minha linda?
Tô muito triste, muito chateada, muito revoltada. Ele tem que rever essas coisas, sabe? Esses erros dele que ele não consertou. Ele passou os anos todos sem ligar pra gente no distrito. Ligou na véspera de eleição, mandando uma médica para lá, dando um remédiozinho, enganando a gente. Quando ele ganhou, ele tornou a enganar a gente, entendeu?
A região da Tranquilidade, você falou que fica em qual...
Entre Maria Japa e Rio do Engenho.
Certo. Eu vou divulgar aqui a vacinação nessas áreas rurais para ver se tem alguma perto de você aí, tá bom?
Tá bom, muito obrigada e um bom dia.
Disponha, um abraço. Olha... Essa coisa da vacinação aí está gerando muita indignação pela pouca quantidade de doses. O Ministério da Saúde disse que mandou doses suficientes para essa vacinação de primeira dose aí nessas faixas etárias. Só que o Ministério da Saúde questiona que muitas prefeituras estão guardando a dose, guardando para segunda, dividindo para guardar para a segunda dose. Só que o Ministério da Saúde disse que não precisa, porque vai chegar mais vacina. Então, não sei se é a situação de Ilhéus, mas... O que tem de idoso aí chateado querendo vacinar não está no gibi, né?
É o que já falamos, né, Kátia? Não adianta ampliar essa faixa etária de vacinação se não tem doses para todo mundo. Vai fazer as pessoas de bestas nas filas. O povo tem as coisas para resolver.
É desumano os idosos ficarem tanto tempo numa fila e aglomerado.
Tomar chuva, tomar sol, chegar no momento não tem vacina.
Exato. Ó, a vacinação para idosos a partir de 60 anos em Ilhéus, na zona rural, começou hoje nos seguintes locais. Hoje, segunda-feira. 8 da manhã foi na Carobeira, 10 horas da manhã no São José. 2 da tarde será no Banco do Pedro, tá? Aí eu vou para amanhã, terça-feira. Vai ter vacinação em Castelo Novo, 8h30 da manhã. Assentamento João Amazonas, 11 horas da manhã. Lava Pés, 2 da tarde. Vamos para quarta-feira, vacinação em Itareri, 8 horas da manhã. Assentamento Bom Gosto, 10 horas da manhã. Assentamento Valão, 11 horas da manhã. Ribeira das Pedras, 2 da tarde. E Vila Olímpio, 3h30 da tarde. Na quinta-feira, a vacinação será em Ponta da Tulha, 8 horas da manhã, Mamuã, 9 horas, Ponta do Ramo, 10 horas, Juerana, 2 da tarde. E na sexta-feira, Comunidade Quilombola de Ilhéus, às 8h30 da manhã, Alto Terra Nova, 9 horas e Morro de Muriqui, 2 da tarde. Então tá aí o cronograma da vacinação divulgado pela própria Prefeitura no Facebook, você pode olhar lá, tá? Tá lá a vacinação para o pessoal a partir de 60 anos da zona rural. É, são 12 horas e 48 minutos. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp, por favor, Marcos, para vermos o que tem. Divulgarmos aí as mensagens dos nossos ouvintes.
Tem uma denúncia aqui, um ouvinte que não quer se identificar, ou uma ouvinte, mora em Sambaituba. Quero fazer uma denúncia sobre uma mulher que tem problemas psicológicos. Neuza, o nome dela. Queria pedir para vocês chamassem a atenção dos parentes, né, ou da prefeitura de Ilhéus, porque já tem meses que essa mulher fica na rua à toa pedindo comida de casa em casa. Se a pessoa não der comida, ela entra na casa da pessoa, sai quebrando tudo com raiva. Nossa. E de uns dias para cá, ela surtou, agrediu e cortou uma senhora no meio da rua. Agora ela só anda com faca ou facão para atacar as pessoas aqui no nosso bairro. Então, essa ouvinte lá de Sambaituba está pedindo socorro, né?
A gente pede aí, né, para assistência social, né, resolver isso aí, tentar ajudar, né? Nessa situação aí é complicado, é perigoso, porque certamente a mulher não está dentro das suas faculdades mentais normais, né, Marcos?
E se a família não está dando conta...
Tem que acionar aí a assistência social, tá?
E o ouvinte diz, eu tenho 3 filhos e não quero correr o risco de sair na rua e ser atacada por essa mulher nem meus filhos.
É, eu entendo. Mais mensagem?
Tem mais, boa tarde. Walter do Vilela, gostaria de fazer uma observação sobre a entrada do Vilela. É muito perigoso, né? Vira e mexe, tem acidente naquele lugar. Será que não tem como órgão competente, que é a Sutran, fazer um viaduto, né, naquele lugar? Quem for para Itabuna, seguia por cima, né? Quem fosse para o Vilela, passaria por baixo, coisa desse tipo. Então, o pessoal pedindo providência na entrada do Vilela ali, que tem um cruzamento com a BR-415, a chegada em Ilhéus, né?
Tá aí, né? A entrada do Vilela, realmente, eu acho que é necessário a Sutran ou, de repente, a Polícia Rodoviária Estadual fazer uma fiscalização ali, dar uma organizada, porque a gente passa ali, né, Marcos? A gente vê o que acontece. A vez é de quem está chegando ou saindo de Ilhéus passar direto. Agora, quem vai entrar no bairro... Às vezes quem entrar de vez não tá nem aí.
Sim.
Tá falando no celular e entra de vez ou sai de vez. Gente, eu tô vendo a hora de acontecer uma tragédia ali.
E vira e mexe acontece.
É.
E talvez um sinal, né, um semáforo ajude, né, nessa questão ali.
Sim, 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 com certeza. Outro dia eu lembro que tinha, acho que foi final de ano, a Sutran tinha colocado uns cones. E ficou interessante, porque quem vinha de, quem tava dentro de, saindo de Ilhéus, sentido Banco da Vitória, passava aqui direto, opa, quem estava entrando no Vilela entrava numa boa, não estava tendo confusão. Mas não fazem isso direto, né?
Com final de semana, feriadão, verão, as coisas complicam ali.
Com certeza. Mais mensagem?
Tem, boa tarde, meu nome é Edilson Alves dos Santos, perdi meus documentos, mas acharam e divulgaram aí com vocês. Tem como me passar o contato de quem achou? Desde já, muito obrigado. Vamos procurar saber, né?
Tem que
horário
ver
foi divulgado, né? Mas o Edilson Alves dos Santos perdeu os documentos aí.
Já foram encontrados os documentos, foi divulgado aqui na rádio, segundo ele. A Cauana, se você souber de alguma coisa, tiver o contato aí, pode passar aqui que a gente divulga, tá? Como é o nome dele? Edilson?
Alves
Edilson ou Dilson?
Edilson.
Edilson Alves dos Santos, né?
É.
Diz que os documentos dele foram encontrados, a Cauana, divulgado aqui. Se você souber aí, passa para nós, tá? O contato. Estão me mandando mensagem aqui, falando assim, Kátia, você viu isso nos grupos do WhatsApp no fim de semana, fala sobre o assunto. E aí diz o seguinte, vou resumir, né, gente, porque ficar lendo aqui a mensagem grande, fica complicado. Saiu uma matéria, saiu uma. Na verdade, o blog, né, site Político Sul da Bahia, tem uma coluna agora chamada Mel de Cacau com Veneno Político. É interessante mesmo a coluna, né? Mandar um abraço aí para o Matheus Feitosa, que é do site Político Sul da Bahia. E lá foi publicado que o secretário Fábio Vilas Boas estava aqui no fim de semana, né, no feriadão, na região sul da Bahia. E aí a pessoa disse assim, ué, o secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, vive dizendo que era para o povo ficar em casa. E que, inclusive, ele disse recentemente que poderia aumentar o número de casos de Covid-19, porque muita gente ia se reunir com a família, né, nesse feriadão de Semana Santa, o que não é correto, que o correto é ficar cada um na sua casa, não deve visitar ninguém. Mas ele, o secretário de saúde do estado, Fábio Vilas Boas, pode passear pelo sul da Bahia? Pode vir visitar amigos em uma fazenda no feriado, dia 2? Então, observe aí, mostra aqui, né, tem a foto dele, sentado, conversando, ele está sem máscara, o Fábio Vilas Boas. E aí a pessoa diz, que hipocrisia é essa? Olha, faz sentido o que a pessoa está dizendo, pelo amor de Deus, né, secretário? Eu também recebo da SECOM as informações, eu lembro que eu recebi um áudio, né, da própria SECOM, do estado, falando, do secretário falando que as pessoas não devem se aglomerar, não devem estar indo fazer visita, que no feriado deveria cada um ficar na sua casa e não ir visitar não sei quem, não ir visitar ninguém, porque isso podia disseminar mais o vírus. Todo, cada um tem que ficar na sua casa, mas ele pode viajar, vir para o sul da Bahia e visitar amigos e bater papo sem máscara. Desculpa, secretário de saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, isso é hipocrisia. Então, ou o senhor dá o exemplo para todo mundo seguir, então fica difícil também, né? Pelo amor de Deus, é coisa, viu? Me deixe. Faça o que eu falo, mas não faça... Como é?
Faça o que eu digo.
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso mesmo? Uhum. É hipocrisia que fala, né, meu filho? Me poupe. 12h54, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde? Oi, boa tarde. Enquanto a pessoa aparece na linha, deixa eu trazer uma informação. Aqui o governo federal fará leilão da concessão do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste FIOL na próxima quinta-feira, dia 8, quando espera um lance de R$3,3 bilhões. O vencedor terá concessão aí, então, da ferrovia por 35 anos no trecho que vai de Caetité a Ilhéus, aqui na Bahia, né, gente? Aqui na nossa querida Ilhéus. O valor previsto de R$1,6 bilhão deverá ser destinado a obras de conclusão. Vamos direto para o noticiário estadual, Marcos Bezerra, porque a partir de hoje tem aí o que funciona, o que não pode funcionar, muda o horário do toque de recolher também aqui na Bahia, não é isso?
Sim, a partir dessa segunda-feira, o toque de recolher em toda a Bahia passa a valer das 8 da noite às 5 da manhã até 12 de abril. Além disso, academias poderão reabrir e bares e restaurantes já podem retomar o atendimento presencial no estado. Com toque de recolher, os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as atividades com 30 minutos de antecedência do início da restrição de circulação de pessoas, que é 8 da noite até as 5 da manhã, para garantir o deslocamento dos funcionários e colaboradores às residências. Já os estabelecimentos comerciais que funcionam como restaurantes, bares e semelhantes deverão encerrar o atendimento presencial às 7 da noite. A entrega de alimentos através de delivery poderá funcionar até às 24 horas. De acordo com o decreto publicado ontem pelo governo do estado, a ocupação desses estabelecimentos deve ser limitada ao máximo de 25% da capacidade do local. Fica proibida em todo o estado a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de delivery, das 18 horas de 9 de abril até as 5 da manhã do dia 12 de abril. Cara.
Então, lembrando, a partir de hoje, toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, tá? Tem município aí que mudou, né? Parece que começa às 9 ou é 9 e meia, uma coisa assim, mas vai até às 5 da manhã. E no fim de semana volta aquela restrição aí de que não pode vender bebida alcoólica, tá? Nem pelo sistema delivery. Então, fique atento aí para você não ser punido, né? 12h57, enquanto o nosso repórter Coutinho Neto é acionado, divulga alguma mensagem de ouvinte aí para nós no WhatsApp, por favor, Marcos Bezerra. Ah, vou repetir a utilidade pública. Atenção, você que é montador profissional de móveis planejados, a M7 New House Móveis Planejados tem uma oportunidade de trabalho para você em Ilhéus. Se você é montador profissional, mora em Ilhéus ou até mesmo em Itabuna, né? Ligue para 739-8144-9645. 739-8144-9645. Falar com o Thiago da M7 New House. Você que é montador profissional de móveis planejados. Aproveite essa oportunidade de trabalho aí, tá? Coutinho Neto está de volta, trazendo mais informações para nós do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Obrigado, Kátia, mais uma vez. Retornamos, sim. A nossa viatura agora vai circular em outros pontos da Bahia. Feminicídio em Eunápolis. Uma jovem de 18 anos de idade, ela foi encontrada sem vida em uma fazenda no município de Eunápolis, aqui no extremo sul da Bahia. Este crime foi registrado no último sábado. De acordo com a primeira delegacia territorial de Eunápolis, o corpo de Lorena Almeida dos Anjos, de 18 anos de idade, foi encontrado em um pasto da fazenda com 3 lesões de algum objeto perfuro cortante na cabeça e uma mordida na bochecha do lado direito. Não há informações sobre que teria sido usado para causar os ferimentos. Ainda segundo a polícia e testemunhas, o principal suspeito do crime é o seu companheiro, também de 18 anos de idade. Segundo as testemunhas, ele teria saído com Lorena dizendo que iria matá-la. O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto Médico Legal de Eunápolis. O companheiro da vítima ainda não foi localizado pela polícia. Do extremo sul da Bahia, aqui para o nosso Baixo Sul baiano, onde foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença, na manhã do último sábado, Manuel Clemens dos Santos. O mesmo foi atingido na mesma madrugada do sábado por disparo de arma de fogo, fatalmente ocorrido no interior de uma residência no povoado da Torre, fazenda Dois Irmãos, no município de Nilo Peçanha. Voltamos agora com a informação lá do extremo sul da Bahia. Teixeira de Freitas, cidade violenta no último final de semana, onde 2 crimes brutais foram registrados. O primeiro foi uma vítima, Igor Pompilho Alves, de apenas 15 anos de idade. O homicídio consumado aconteceu na tarde de ontem, domingo, por volta das 15 horas e 20 minutos, no bairro Jardim Planalto. O adolescente morreu no local após ser atingido por 5 tiros de arma de fogo tipo revólver calibre 38. O segundo homicídio de domingo em Teixeira aconteceu no bairro Liberdade. A vítima, Luan Gonçalves Figueiredo, estaria aniversariando hoje, completaria hoje 21 anos de idade. Esta vítima, ela foi morta com requintes de crueldade em uma casa abandonada naquele município. No local, ninguém soube informar quantos assassinos entraram na casa e mataram essa vítima. A polícia suspeita de 3 ou 4 criminosos, no mínimo. A vítima fatal apresentava várias perfurações de faca e a cabeça foi esmagada por uma barra de ferro. Números alarmantes do município de Feira de Santana, também conhecida como Feira Oeste, a cidade que mata. Homem foi morto a tiros e é o 100º homicídio registrado neste ano naquele município. Este homem foi morto a tiros na madrugada de hoje. Segunda-feira é o 6º homicídio registrado no mês de abril e o 100º do ano em Feira de Santana. Segundo a polícia, Marcos Vinícius Alves de Oliveira, 31 anos de idade, ele foi morto por volta de 1 hora da madrugada. Ele estava em casa quando os homens chegaram e o executaram na área da varanda com tiros, principalmente nos braços e na cabeça. Moradores informaram que ouviram diversos disparos de arma de fogo, mas não deram detalhes sobre a identificação dos autores deste crime bárbaro. Eu repito, Feira de Santana, dia 5 de abril do ano de 2021, registrando o 100º crime, a 100ª morte violenta naquele município. Lembrando que em Feira de Santana ainda ocorreram outras 5 mortes apenas nas últimas 48 horas neste final de semana. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui na sua viatura da 102,9 no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho, obrigada, tá, pelas informações. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio Dia são pontualmente 1 hora da tarde. Tem alguma mensagem para divulgar? Senão a gente vai direto no Noticiário Nacional.
tem um ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp. Olha, meu esposo foi no CRAS Norte, ele tem 63 anos, não conseguiu se vacinar porque já tinham distribuído as senhas. Era 9 da manhã. Será que ele vai conseguir ser vacinado amanhã?
Deus abençoe que sim, né, amiga? Torço pra isso. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, sou a Aline, do Alto da Esperança em Léus. Manda alô pra mim, sempre coladinha. Uma boa segunda-feira pra todos nós.
Um abraço pra você, Aline. E agradecer, então, também o pessoal da fanpage, do Facebook, acompanhando a gente. Obrigada aí pela audiência. Um abraço a todos, estão sempre sintonizados. Agradecer quem está sempre mandando mensagem aqui pra nós, tá? Um abraço pra Regina Cerqueira, Rosana Nascimento, a mamãe dela, Aida. Obrigada pela audiência de sempre, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo. Um abraço. Bem, a gente vai direto para o noticiário nacional, tá? Divulgar informações aqui para os nossos ouvintes. Olha, a nossa última notícia, na verdade, é que cientistas agora querem saber quanto tempo a proteção das vacinas vai durar. O Ian Haydon foi voluntário nos testes da vacina da Moderna contra o coronavírus no ano passado. Agora ele está ajudando a testar uma nova versão aí da vacina projetada para combater uma variante mais contagiante, tá? Mais contagiosa, perdão. E diz: um ano atrás eu participei dos testes da vacina da Moderna para ver se ela era segura. Agora, quando completei um ano desde a vacinação, estou feliz em compartilhar que eu acabei de receber a segunda dose. Este experimento vai mostrar se as vacinas adaptadas às novas cepas aumentam a imunidade e se são seguras, escreveu ele, que é especializado em comunicação na Universidade de Washington, e ele fez essa divulgação no Twitter. Ainda não está claro se essa nova versão vai ser mesmo necessária, mas ela está sendo desenvolvida e testada para que todos possam ter uma opção. Os médicos estão preocupados que o coronavírus, causador da Covid-19, possa seguir a dinâmica do vírus da gripe, que necessitam de novas vacinas a cada ano. E isso porque tanto as cepas em circulação sofrem mutações rapidamente, quanto porque a imunidade da vacina diminui em pouco tempo. Embora as primeiras evidências sugiram que a imunidade da vacina contra a Covid-19 forneça proteção duradoura, os fabricantes de vacinas já começam a testar e a produzir novas versões dos imunizantes voltadas contra as variantes mais preocupantes do vírus, o que inclui a cepa B1351, tá? Ou B1351, vista pela primeira vez na África do Sul, e que nos testes em laboratório carrega em si uma mutação que parece driblar a resposta imunológica do corpo humano. E aí, Marcos, o último relatório da Pfizer mostra que as pessoas vacinadas no país africano... Cadê? O último relatório da Pfizer mostra que as pessoas vacinadas no país africano, após receberem doses da sua vacina, continuaram protegidas, mesmo depois que a nova cepa se tornou a dominante. Isso corrobora aí experimentos em laboratório que mostraram que o imunizante gera uma resposta imunológica tão forte ao coronavírus que acaba fornecendo proteção também contra as mutações. A Scott Ashley, imunologista especialista em vacinas da Universidade da Pensilvânia, disse o seguinte: que a vacina ainda tem resposta suficiente a ponto de gerar uma boa proteção. E apesar disso, os fabricantes de vacinas não querem correr riscos. A pesquisa da qual o rei não está participando não inclui somente uma terceira dose da vacina da Moderna, alterada especificamente para combater a variante da África do Sul, mas também uma terceira dose da vacina original em alguns voluntários. A ideia é saber se a resposta imune reforçada pela terceira dose original também garante uma vantagem e é segura. Olha, em relatório aí divulgado em março, a Pfizer sugere que as pessoas que receberem as duas doses de seu imunizante permanecem com a forte proteção imunológica por pelo menos 6 meses. Os pesquisadores têm se esforçado em dizer que isso não significa que a imunidade chegue ao fim depois de 6 meses, mas que a pesquisa mais extensa chegou a essa conclusão, pelo menos por este período. É provável que a imunidade dure muito mais tempo. Resumindo, não existe ainda vacina 100%. Então, os cuidados continuam.
É verdade.
Não queira pagar para ver, né? Ah, eu tomei vacina, tanto faz se eu pegar. Não queira pagar para ver. Continue os cuidados, porque você se protege e protege outras pessoas também. Né, Marcos?
Pena que não chegam essa fase de teste, não chega até nós aqui do interior, né, Cátia? A gente não vê nem falar para ser candidato.
Ai, meu Deus! Fale não, Marcos Bezerra.
Aproveitar e mandar alô para quem está acompanhando pela fanpage, nos acompanhou, João Esteves, também Hugo Souza, né, do Jairi, na sintonia, também Ana Cristina, a Verônica Santana, o Del Santos. Boa tarde, Marcos Cátia, ótima semana a todos. Ele está na Moradas do Porto, Ed City também está acompanhando. Joedson Avelino, boa tarde, Marcos Cátia, estou ligado aqui na URBS, um abraço para todos. Joabes Corrêa também, a Graciele Ribeiro, boa tarde a vocês.
Então, obrigada aí, tá? A gente vai finalizar a edição desta segunda do Jornal do Meio Dia, dia 5 de abril, foi um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Uma ótima tarde a todos, ótima tarde para você também, Marcos. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Então, ótima tarde e até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Ótima tarde para você. Abraço para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o nosso, ou melhor, Suzy Luz não, Tony Café chega logo mais aqui na Gabriela FM. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil. Não sai daí, não.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.